E o nosso assunto agora é a produção de resíduos. Lixo no litoral, nas praias do Paraná. Também Maringá, quem aí assistiu ao show da virada na Catedral sabe. Foram produzidos muitos e muitos resíduos. O lixo, qual a destinação? É a correta? No litoral do Paraná foram recolhidos 30.528 quilos de lixo nas praias de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. Quantidade 25% maior do que no 1º de janeiro de 2019. Será que esses resíduos são adequados, são destinados de forma adequada? Como é que nós podemos avaliar o comportamento do brasileiro em relação à produção de resíduos? Para falar sobre esse tema, Rogel Martins Barbosa, advogado, doutor em Direito Ambiental, especialista em Direito Ambiental e Meio Ambiente, especialista em História de Resíduos. Doutor Rogel, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos nossos ouvintes.
É o pessoal no litoral, passando férias, tomando sol e jogando lixo para qualquer lugar.
É, o problema do lixo tem a ver com educação, né? É um problema grave. Lembrando que este ano o Panorama Abrelp revelou que o Sul é o que menos produz lixo. E nós produzimos bastante. Imagina como anda o litoral do resto do país, né?
É verdade. A notícia é boa ou ruim, sei lá, né?
É, na verdade, assim, a produção, como disse, né, lembrando até da história, né, isso sempre se refere, a produção de resíduos dessa forma descontrolada, né, abusada até, isso tem a ver com educação realmente, né. Agora, um outro problema que nós temos com o lixo é a questão do que nós fazemos com ele depois, né, se nós tratamos o lixo ou não, né. E aí vem o problema da não aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Até uma coisa assim que nos preocupa muito, porque já há 10 anos que a lei vai fazendo, não conseguimos realmente implementá-la com tratamento de lixo. E por outro lado, Gilson, a gente começa a descobrir que o próprio Estado está inviabilizando a solução do problema do lixo, né? Porque é muito difícil empreender no nosso país, né?
Como assim? Eu queria entender um pouco melhor isso. Quer dizer, o lixo poderia ter tido solução já, ou poderia ter pelo menos uma parte dela da destinação ser feita de forma adequada e o Estado atrapalha?
O Estado atrapalha. Qualquer atividade que você vai fazer nesse país, a burocracia que envolve, o número excessivo de licenças que você tem que pedir, a intervenção municipal, estadual, federal, não tem empreendedor para aguentar tudo isso, Gilson. Então, assim, se você for falar em resíduo, a preocupação, pelo menos que se diz, ambiental com tudo isso, ela acaba trazendo tanta amarra para você tratar o lixo que é tão difícil empreender nessa área que você não consegue tratar. São poucas empresas tratando. Nós poderíamos gerar energia, não conseguimos gerar energia dos resíduos. Nós poderíamos fazer compostagem acelerada, nós não conseguimos fazer porque existe uma burocracia enorme em cima dessas empresas. Que não se consegue resolver o problema do lixo. O Estado, por si só, é um paquiderme que não anda e ainda atrapalha a iniciativa privada, né?
Então, vamos lá. Gostei dessa colocação. Quer dizer, a gente tem pessoas a fim de transformar esse lixo em possibilidades econômicas, a gente tem tecnologia e estrutura para isso, e essa quantidade de burocracia, imposto, regras estabelecidas pelo Estado impede. Quer dizer, o Estado reclama efetivamente da falta de estrutura que ele mesmo impede de ser construído.
É justamente, o Estado é o grande inimigo do Estado. Acho que tem até um artigo nosso no GMC Online falando sobre isso, né? Não é possível empreender nesse país. Então, assim, nós temos lá uma grande produção de resíduos, isso em função de turismo, gente consumindo, tá certo? A gente tem um problema de postura, não saber onde dispor esse resíduo, a forma de dispor, mas, por outro lado, nós poderíamos ter uma indústria ganhando com esse resíduo lá e não se estabelece, porque é muito difícil se estabelecer e trabalhar nesse país.
Aí vem aquela coisa da destinação. Quando a gente fala em colocar em aterro, já falamos sobre isso, né? Aterro é coisa do Arca Velha já, né?
É, aterro é coisa de hebreu antes de Cristo, né? Em Israel antes de Cristo, aí para os nossos ouvintes conhecer um pouco da história dos resíduos, ele já dominava a técnica do aterro sanitário. A única diferença de hoje para a técnica que os hebreus usavam antes de Cristo, é de que naquela época não existia geomembrana, né, o plástico para envolver o resíduo. Mas o resto, sistema de taludamento, etc., tudo os hebreus faziam, né? E lembrando também que os hebreus, historicamente, são considerados um dos povos mais limpos da antiguidade, né? até pela sua relação com Deus, né? Eles sempre tinham a obrigação de manter o seu arraial, a sua cidade limpa, em função de que servindo a Deus, Deus poderia visitá-los, não poderia visitá-los com a sujeira, né? Você veja que coisa interessante, né?
Agora, o que eu acho engraçado é que a gente hoje, né, efetivamente precisa de uma cidade limpa, né? E Deus que nos proteja, porque o pessoal não faz isso.
Na verdade, nós temos um problema grave, que porque assim, problema de consciência, eu não sei realmente o que está acontecendo, mas é grave. Só você vê agora recente na França, um movimento de proteção às ratazanas. A França está, Paris, né, um problema de lixo, excesso de ratos, e agora tem gente querendo proteger essas ratazanas, não quer que faz uma desratização da cidade. Meu Deus do céu, onde nós vamos parar com isso?
Agora, é aí que está. A gente tem esse problema dos resíduos, que é um problema mundial. No Brasil, a gente tem que criar soluções rápidas. Em alguns estados norte-americanos, existe a proibição de copos plásticos, de copos descartáveis, canudos. Tem toda uma campanha para fazer com que as pessoas usem, por exemplo, canecas retornáveis. É por aí também, quando você fala do comportamento individual, do comportamento de cada um?
Não, olha, assim, lá nos Estados Unidos, na verdade, que são, se eu salvo equívoco, que são 5 estados, né, que estão, e agora Nova York, que deve, agora em março de 2020, fazer valer uma lei, né, proibindo. Mas acho que, se não me engano, são Connecticut, Delaware, Maine, Oregon e Vermont, né, que são os estados, todos eles comandados por democratas, né, que tem esse perfil, né, de proibição do plástico. Eu entendo, assim, que isso é uma questão, assim, bem complexa. O plástico, ele não veio por acaso, né, ele é em função de uma necessidade. E impor ao indivíduo, por lei, o que ele pode ou não consumir, eu acho que é um precedente muito perigoso, no sentido de liberdade das pessoas. O que nós temos que ter é consciência em relação àquilo, mas proibição por lei, eu acho isso muito delicado.
Aí é aquela questão de você ter um indivíduo responsável pelas suas atitudes e não efetivamente uma regra que se impõe a todos eles.
É justo, até porque, assim, Gilson, hoje você permite que uma Câmara de Vereadores impeça você de usar um canudinho. Amanhã, ele impede você de entrar na tua casa. Porque se começam assim, a liberdade não se perde de uma vez. A liberdade se perde assim, primeiro com um canudinho. Amanhã, de você poder escolher o que você vai comer. Depois de amanhã, você não poder nem entrar na tua casa. Lembra daquela poesia lá do Mayakovsky? É dessa maneira que se perde a liberdade. Então, assim, é importante a questão dos resíduos? É. Mas isso é educação, não é imposição legal. Porque lei por si não resolve. Se lei resolvesse, o Brasil era um paraíso.
Agora, essa questão, por exemplo, da educação. A gente sabe que na nossa sociedade a gente defende a liberdade, a liberdade do indivíduo, das suas escolhas, aquilo que ele quer fazer. Mas a gente sabe que a liberdade de um, ela pode atingir o outro. Em alguns momentos, a nossa liberdade excessiva pode transformar a vida do outro em uma coisa inviável. Nós começamos a ficar muito excessivos. Até onde vai a educação e a liberdade, esse direito que o outro tem de poder fazer e querer fazer e não fazer por educação, e até onde vai aquele momento que ele tem que barrar ele para não ir muito além do que realmente ele pode, porque ele pode invadir a vida do outro.
É, eu sei, mas nós estamos falando de resíduo.
Não, do resíduo mesmo.
Qual é o resíduo que você faz que você pode impedir a vida do outro, você individualmente?
Ah, vou pegar lá, dengue. O cara junta um monte de pneu no fundo do quintal dele, junta um monte de coisa no quintal dele, fala assim, quintal é meu, eu junto o que eu quiser no quintal dele. Daí a pouquinho o quintal dele virou uma proliferação de mosquito, porque o mosquito é só dele também, né? O mosquito vai sair da casa dele e vai pra casa de todo mundo. Como é que eu faço com esse cara?
Aí você tem uma saúde pública. Agora, em relação ao plástico, ao canudinho, o que é o impacto do canudinho na realidade dos resíduos? É 0,00000 qualquer coisa. Como é que você vai proibir uma pessoa de usar aquilo que ela quer? Ou às vezes tem até uma necessidade de usar aquilo, porque às vezes não pode fazer uma ingerir de outra maneira. Então, assim, a gente tem que saber. Aí, qual que é outro problema da sociedade? Nós não temos mais uma escala de valores. Nós não sabemos dizer mais o que é importante do que não é importante. A gente está transformando qualquer bobagem em coisa importante. E coisa importante nós estamos relegando. A vida está sendo esquecida para a gente ficar cuidando de bobagem. Você reparou nisso?
Não, isso existe, concordo. Tem tema por aí rodando que não tem muita importância. Mas vamos voltar à questão dos resíduos e do lixo que a gente promove. Se eu tivesse... porque eu acho que isso é importante também. Porque as pessoas, de certa forma, claro que a pessoa educada, ela para para pensar, né? Eu preciso comprar alguma coisa e ter algo descartável, posso levar uma sacola retornável, eu posso colocar o lixo no lugar certo. Considera que a gente tem que abrir oportunidade para quem for tratar resíduos. Agora, a gente também tem que criar, nesse país, e é isso que me preocupa muito, um certo limite para o comportamento, não só das pessoas, como do próprio Estado. Como é que a gente enxuga esse Estado? Como é que a gente empurra esse Estado para criar menos burocracia, para que as pessoas possam ver no lixo um bom negócio, um bom empreendimento, e educar ao mesmo tempo esse cidadão para não ser tão excessivo com a produção de resíduos e o descarte dele?
Mas, Gilson, eu acho assim, a partir do momento que o Estado sai da vida do indivíduo, o indivíduo começa a olhar para a sua própria vida. Porque hoje as pessoas se acostumaram a viver tuteladas pelo Estado. Ah, eu quero isso. Ah, eu quero educação. Ah, eu quero saúde. Ah, o Estado tem que tratar meu lixo. Deixa o Estado. O Estado tem que sair da vida das pessoas para as pessoas começarem a ser responsáveis por si mesmas. O Estado não deixa que o indivíduo eduque seu próprio filho, porque o Estado quer que se leve o filho com 5 anos já para uma escola. Então, assim, chega de Estado, o Estado está onde não deve. Quando o Estado sair da vida das pessoas, eu acho que as pessoas começam a se preocupar mais consigo mesmas e também com as pessoas que estão à sua volta. Isso é questão do resíduo. Ó, o lixo hoje é, aí eu faço lixo, passa a coleta, passa bem ou passa mal, às vezes fura, mas passa, leva para um aterro, paga caro, eu não estou nem aí para nada, porque o Estado tem que resolver. É essa a nossa visão. Então, assim, nós temos que sair dessa tutela do Estado.
E aí, trabalharmos com a lógica de mercado.
Eu acho que não é, porque a lógica de mercado, vamos lá, se eu realmente pagar, eu, sinta só, Gilson, vamos fazer um exercício
vamos lá.
Se toda vez que o coletor de resíduos chegasse na minha casa, pesasse o meu lixo na minha frente, falasse assim, me pague agora R$10 que eu estou levando, você ia produzir tudo aquilo de lixo?
Ah, perfeito, adorei. Não, claro que não, R$10 é muito, então para de produzir tanto lixo, perfeito.
Mas ó, a maioria do nosso resíduo, segundo o gravimétrico que nós temos, 60% é orgânico. Ô, para de jogar comida fora!
E olha que a gente joga comida,
agora, se você for jogar o papel higiênico, ele não pesa, filho. Você tá entendendo?
Entendi.
Então, assim,
entendi bem,
então. Agora, o que acontece? O Estado fala, não, eu assumo a sua vida, eu sou responsável pelo seu lixo. Não. Na verdade, o Estado não é responsável, é irresponsável, faz mal, cobra caro, só que eu não sinto que eu tô pagando, porque ainda tem o pacote corrupção, tem o pacote burocracia, tem tanta coisa que eu não consigo identificar de onde tá sumindo o meu dinheiro, e aí eu vou levando a vida, pedindo mais Estado. Esse é o drama.
Perfeito. Doutor Rogério, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, foi um prazer conversar contigo e com os nossos ouvintes. E não esqueçam de acessar lá nossa coluna no GMC Online, que nós escrevemos muito sobre resíduos. Grande abraço, meu caro.
Parabéns pelo trabalho.